Meus caros, bom ano novo. Era suposto ter publicado este episódio no dia 1, mas tenho de me perdoar que quis mesmo desligar e aproveitar esta transição de ano novo como um pouco de férias, dado que o contexto atual este ano também não permitiu fazer uma daquelas viagens em que nos desligamos mesmo do dia-a-dia. E também confesso que achei que a maioria de vocês no primeiro dia do ano iam estar a pensar noutras coisas, mas já me apercebi que muitos contavam com o episódio, o que também me deixa muito feliz. Em relação a 2021, estou confiante. É um ano para quem pensava fazer uma mudança de carreira em 2020 e não avançou por causa da pandemia. É o ano em que o teletrabalho vai se consolidar. É também o ano em que talvez voltemos ao escritório sem máscara e almocemos com colegas. E pode ser também o ano do trabalho remoto, de trabalhar num país mas viver noutro, ou mesmo de muitos de nós nos tornarmos nómadas digitais. É sem dúvida um ano para explorar novos desafios, e é por isso que vos trouxe um convidado com um enquadramento um pouco diferente dos que tenho tido até agora. Primeiro porque ele é natural de Coimbra, onde também fez a sua formação superior, mas sobretudo porque, contra a generalidade dos seus colegas, não iniciou a carreira em Lisboa ou no Porto. Pelo contrário, decidiu agarrar todas as oportunidades que viu para criar o seu próprio emprego na cidade onde ele vive e aí desenvolver-se pessoalmente. Primeiro ao criar um programa de mentoring, do qual ele também beneficiou, e depois propondo criar uma agência para preencher uma lacuna de um departamento de marketing. Espero que gostem deste episódio sobre criar o próprio emprego sem ser empreendedor. O meu nome é Diogo Pessoa e este é o Top Performer. Olá Pedro, bem-vindo ao Top Performer Podcast. Fico muito contente por estares aqui connosco. De facto, é o episódio de ano novo e, portanto, o teu caso será também um caso de ano novo, vida nova, e por isso estou muito contente por poder contar contigo.
Olá Diogo, obrigado pelo convite. Também estou muito contente por estar aqui.
Eu acho que é particularmente interessante falar contigo neste episódio porque, de facto, tu estás a abraçar o desafio de empreender em tempos de pandemia. Mas isto, na verdade, eu estive a ver no teu LinkedIn e descobri que tu começaste por ser empreendedor aos 6 anos. Começaste por vender jornais aos teus familiares e fruta também, o que é impressionante. Portanto, és mesmo daqueles casos que começou logo desde pequenino este bichinho. E portanto, eu pedia, naquilo que é o teu percurso académico e profissional, para fazeres um pequeno resumo, partilhares connosco um pequeno resumo nas tuas palavras.
Bem, deixa-me só explicar que não andei mesmo a vender fruta, isso é uma brincadeira. Ou seja, nós quando éramos miúdos tínhamos um clube de amigos em que tentávamos fazer dinheiro para ir almoçar ou jantar e acabámos por fazer isso aí aos nossos familiares, portanto não sou
porque acho que o fisco não está a ouvir este podcast.
Exato, mas não sou de facto um vendedor, nem um tipo que tenha assim uma grande postura de vendas desde miúdo. Acabo agora olhando para trás por perceber que estava aí uma vontade de fazer qualquer coisa diferente, de criar qualquer coisa nova, mas que não era consciente na altura. Mas pronto, em relação ao meu percurso, eu sou Pedro Girão, sou cofundador e CEO da Triber, uma agência de estratégia de marketing digital. Nasci há mais ou menos 30 anos, em Coimbra. Quando escolhi o meu curso, eu sempre soube bem o que é que não queria ser e o que é que não queria fazer, nunca soube muito bem o que é que queria fazer. E portanto, acabei por ir para a gestão, que era um curso que me dava uma liberdade de escolha maior, numa altura em que eu sentia que já teria alguma maturidade, e fiz tanto a licenciatura como um mestrado em Coimbra, na Faculdade de Economia. E durante esse percurso tive duas experiências internacionais, uma no Rio de Janeiro em 2010 e outra em Praga em 2012. Acho que havemos certamente falar disto um bocadinho mais para a frente na entrevista, mas são experiências, eu falo sempre delas porque marcaram muito a minha vida, tanto uma como a outra. E a segunda acabou por marcar tanto que contactei com colegas meus portugueses que me falaram de programas de mentoring e de como era possível.
Não sei de quem é que estás a falar.
Tive um colega de residência que influenciou muito esse percurso e que acabou por falar dos programas de mentoring e da aproximação que havia entre empresas e a faculdade em Lisboa, e que eu não sentia que tivesse isso na FEUC, portanto propus fazer um estágio curricular na FEUC, precisava de o fazer para acabar a minha licenciatura. E correu bem, correu tão bem que no fim, em vez de ter um mentor, tinha uma data de mentores e que um deles me propôs começar a trabalhar numa empresa dele. E aqui pelo meio tentei criar uma startup, não foi assim uma coisa muito séria, mas tentei enquanto estava no estágio e juntei-me depois então a esse projeto mais a sério, a fazer um estágio profissional na Company Gym, onde fui gestor de operações, que era uma plataforma de formação para empresas, um SaaS, tudo feito na internet, isto em 2013, e essa Company Gym não correu bem e veio a dar origem à 10 Digital, que é uma agência onde estive desde então, que é a mesma empresa, mas que simplesmente criou uma nova marca e um novo serviço, onde trabalhamos com marcas incríveis, Licor Beirão, Allianz, Roca, Bushmills, Carglass, Honda, Hyundai, e eu sempre gostei muito de marketing, portanto foi um percurso fantástico. Até há 2 meses em que saí da 10 Digital e fundei a Triber com mais 3 sócios e 3 amigos meus. Os sócios é giro, que dá assim um ar mais adulto e mais profissional à coisa.
É verdade. Olha, eu gostava de perguntar sobre aquele momento de final de curso, acaba por ser aqui o ponto de partida muitas vezes do podcast, porque tu tens um perfil bastante completo para aquilo que o mercado de trabalho procura. Tens uma licenciatura e um mestrado com excelentes notas, portanto muito bom aluno, parte curricular, muito proativo também e com bastante vontade de aprender. Participaste na Junior Company, na Associação de Estudantes, em eventos de empreendedorismo, depois tiveste o tal projeto de startup, portanto a Barkit também, e aplicaste no fundo também o tal projeto de mentoria. Portanto, no início de carreira já querias de facto tentar aqui esta vertente do empreendedorismo com a Barkit. Como é que foi conciliar isto e porque é que depois não seguiste esta via?
Sabes que agora olhando para trás parece que faz tudo sentido e que o currículo está muito completo e isso tudo, mas eu acho que nunca foi uma coisa verdadeiramente consciente. Eu até o meu 3º ano andei completamente perdido no curso, foi o momento em que fui para o Brasil e em que lá está, eu tinha vindo para a gestão não por ter uma grande paixão por gestão, mas porque não sabia bem o que é que queria fazer naquele momento.
Acho que acontece a muita gente, não é?
E em Coimbra, não sei como é que é em Lisboa, mas em Coimbra o percurso, no meu tempo pelo menos, era muito com cadeiras de contabilidade e muito financeiras, que claramente nunca foi muito a minha paixão. A primeira cadeira que eu tenho...
Em Lisboa também é assim, portanto é transversal.
Tu tiveste uma cadeira de marketing, o quê?
Não, eu fiz licenciatura em economia e na verdade só tive marketing em Erasmus. Pois. Também estive em Praga, não sei, com uma pessoa que também está
é melhor explicar, nesta conversa. Parecemos doidinhos.
Exato. Mas sim, nós fomos colegas de quarto em Praga durante mais de 3 meses, o que foi uma experiência bastante interessante. Já lá vamos a essa parte internacional, mas sim, de facto as cadeiras são muito analíticas, muito financeiras. No curso de economia então é muito macroeconomia, microeconomia, finanças, contabilidade financeira, econometria e estatística, e portanto tem pouco a parte mais prática de gestão. Os alunos de gestão costumam ter uma cadeira que acho que é muito útil, que é controle de gestão, que tem uma vertente um bocadinho de business planning, etc. Mas essa é a diferença, basicamente. Acho que é bastante transversal nas várias faculdades.
Eu acabei por ter a minha primeira cadeira de marketing no 3º ano, só. E foi no Brasil, sequer foi cá. E desde aí comecei a ter algumas disciplinas opcionais e sempre que possível puxei muito para a estratégia, para a gestão de pessoas, para marketing. porque sempre foi aquele lado mais humano, porque para mim marketing é uma coisa muito humana também, não é? Perceber bem o consumidor, uma coisa muito de empatia e de te meteres na pele do outro, e gerires uma equipa também, portanto eu acho que não há assim tantas... As bases são muito próximas e essa era a parte que depois me veio a apaixonar. Se era numa empresa minha ou se era numa empresa de terceiros, quando falamos do tal projeto do Barkit, que era uma coisa para transformar os números de telemóvel em nomes de telemóvel, que era assim como há os sites neste momento, para ser muito fácil a pessoa conseguir marcar um restaurante ou quer que seja para marcas, isto poderia ser interessante. Acaba por ser uma... surge de um evento de empreendedorismo a que eu fui no Instituto Pedro Nunes, porque vi um cartaz e pronto, e não foi nada pensado, sabes?
Não, é um daqueles eventos onde tu vais por curiosidade e depois acabas por formar uma equipa, lançam-te desafios, tu acabas por ter que pensar numa ideia e surge dali um potencial de negócio, não é?
Mas é isso que é interessante no percurso, é quando tu vais ao LinkedIn e agora olhas, dizes ok, este tipo teve tudo bem pensado e fez o caminho certo, mas acho que é um bocadinho ao contrário, véio. As experiências é que eu fui indo foram mostrando o caminho e foram-me encaminhando, não tinha a grande paixão de ter a minha própria empresa. A partir de certa altura essa vontade começou a surgir, não sei muito bem como, mas foi um bocadinho por aí.
Faz sentido, portanto, mas se essa vontade não existia logo à partida e portanto ocorreu um pouco por causa deste evento e do projeto do Barkit, o que é que tu pensavas, o que é que tu procuravas quando querias iniciar a carreira? Qual era a tua percepção do mercado e como é que isso combinava com aquilo, como é que isso estava alinhado com aquilo que tu procuravas?
Eu, acima de tudo, acho que queria um sítio onde eu pudesse deixar uma marca minha, em que não fosse mais um, e talvez por aí também, é como eu digo, isto nunca foi assim tudo muito pensado, fui vendo as oportunidades que foram surgindo e fui tomando as decisões consoante o que tinha em mãos, se me agradavam ou não, se me entusiasmavam ou não. Mas acho que isso aí foi, agora olhando para trás, aquilo que mais me motivou a fazer o caminho que fiz, foi em vez de estar a ir para uma empresa muito grande, onde eu aprenderia muito de certeza, mas em que seria mais um, tentar fazer o percurso aprendendo por mim mesmo, mesmo que isso fosse um bocadinho mais doloroso e mais custoso, e que se calhar não evoluísse tão rápido, sentia que podia deixar qualquer coisa de meu no projeto.
É um bocadinho difícil perceber o que é que significa isso de ser mais um nas grandes empresas. Tu sentes que querias ter um impacto direto e que isso fosse reconhecido, é isso?
Acho que é um preconceito que se tem, sinceramente. Hoje eu não sinto que isso seja verdade. Eu estou-te a explicar com base na decisão que tomei há 8 anos atrás, não é? Com base nos dados que tinha do mercado, em que eu falava com colegas meus que tinham ido para consultoras, que o que me diziam era que trabalhavam horas e horas e horas, projetos que seguiam sempre processos muito bem definidos e eu não me via a fazer esse trabalho. Em toda a minha carreira eu sempre senti isso. Desde miúdo eu sempre soube o que não queria medicina, não queria nada que me pusesse a ver sangue, nem nada do género, e depois em gestão não queria nada da área financeira, nem de consultoria, nem auditoria. Consultoria vá,
pois
auditoria
é
não.
Sim, acho que fica claro aquilo que te guiou na altura e é interessante também perceber que se calhar agora tens uma visão diferente. Acho que nós todos vamos tendo uma visão diferente ao longo do tempo, não sei se concordas, mas poderás estar influenciado um pouco porque na altura também de facto estava a nascer muito este movimento do empreendedorismo em Portugal, 2011, 2012, 2013, e eu acho que foi uma altura onde se promoveu muito este percurso alternativo àquilo que era o percurso natural.
Na escola de gestão onde eu estudei na altura não senti muito que me empurrassem para o empreendedorismo, pelo contrário, mas sim, sendo uma pessoa interessada, obviamente uma pessoa estava sempre a ver.
Sim, tu procuravas essa informação, claro.
Género. Eu não te sei, como eu te digo, eu não te sei dizer bem quando é que começou a surgir esta vontade. Isto é quase um exercício de memória que eu já não consigo reconstituir muito bem. Sei que o percurso me foi levando para este caminho, acima de tudo.
É, e como disseste, portanto, acho que a experiência internacional influenciou muito o teu percurso, não é? Tu és uma pessoa que, pelo que eu conheço, gostas muito de viajar, gostas muito de conhecer novas culturas, ter novas experiências, e tu tiveste aqui os três momentos marcantes, ou três fases marcantes do teu percurso, com uma experiência internacional que acabaram por influenciar também aquilo que é o caminho que percorreste. Em particular, tu estavas a falar deste acesso ao mercado e penso que o facto de na ISN em Coimbra teres conhecido aquilo que é hoje em dia a tua mulher também teve impacto certamente na tua vontade de ficar em Coimbra.
Eu fico em Coimbra antes de a conhecer, na verdade é o contrário, ou seja, eu conheço a Suzy depois de sentir que, ficando em Coimbra e gostando muito de... Para mim não era uma vantagem ficar em Coimbra, ao contrário do que na altura toda a gente que me propunha empregos em Coimbra, toda a gente apresentava isso como sendo uma vantagem, mas eu venho principalmente do Brasil a dizer que eu gostava de voltar ao Brasil para trabalhar um dia. E, portanto, eu olhava muito, muito para fora e queria muito ter uma visão internacional. Depois disso mudou um bocadinho quando comecei a contactar com mentores, ou durante o programa de mentoring, que me foram fazendo ver que é muito diferente ir fazer uma experiência de 3 meses ou de 6 meses, ou de tomar a decisão de emigrar para o resto da vida. Mas pronto, como havia essa necessidade de ter mundo, eu inscrevi-me na ESN, Erasmus Student Network, para poder contactar com pessoas de todo o mundo, mesmo não saindo da minha cidade. E isso, eu costumo dizer que me salvou um bocadinho a vida, e depois ainda teve a cereja no topo do bolo de ter conhecido a Suzy e ter acabado por casar com ela anos mais tarde.
Exato. Ok, portanto, acabou por de facto ter impacto, mas tu decidiste ficar em Coimbra primeiro, portanto, na Company Gym, portanto, focada em uma solução de formação, e portanto, o que é que te atraiu para escolher ficar em Coimbra? Como é que eles também te cativaram? Percebo que foi através do programa de mentoring que eventualmente conheceste a pessoa que te convidou a fazer parte deste projeto, portanto mostra que também às vezes aqui as pessoas que temos como referência são marcantes também nas nossas decisões.
Sim, é isso. Era uma pessoa que eu admirava e que na altura houve várias pessoas a falarem comigo, mas esta aqui acabou por ser a única assim mais concreta, e a grande decisão que eu tive de tomar, na verdade, foi entre continuar com o meu próprio projeto, que era o tal Barkit. Tínhamos ganho um prémio e até já estávamos com um salário daqueles programas de apoio de antes de criares a tua própria empresa. Entre isso e apostar num projeto novo que não era meu, mas em que tinha se calhar acesso a mais experiência, em que eu acabava por acreditar mais naquela ideia do que numa ideia que surgiu num programa de empreendedorismo e que intelectualmente foi interessante tentar pegar naquela ideia de base e tornar aquilo um produto vendável ao mercado, mas em que eu não acreditava, se calhar, o suficiente na ideia para dedicar a minha vida àquilo, para sentir que era com aquilo que eu ia conseguir ter uma vida estável. Acreditava, se calhar, mais na equipa do que na ideia em si, que a equipa acabou por ser um acaso, mas acho que a equipa era muito boa. E aqui o que tive de decidir, eu lembro-me na altura, a pessoa que me convidou para isto acabou por me fazer esse raciocínio por mim. Estava a dizer: olha, não querendo ser teu mentor, mas sendo, é uma decisão que tu tens de responder tu, que é, tu queres ir para uma multinacional ou para uma consultora em que no fundo tens um MBA gratuito, em que vais estar a evoluir muito rapidamente, mas em que não vais ter tanto papel em decidir qual é que é o futuro da empresa, não é? Queres ficar na tua startup em que, como ele me disse na altura, vais bater com a cabeça com o teu dinheiro, e que
portanto, mostrou-te aqui o melhor dos dois
é,
mundos.
ou então ficas aqui e eu sei que vais bater com a cabeça e fazer muita parvoíce, mas com o meu dinheiro, porque eu acredito
Exato.
que tu tens potencial. E ainda tinha outra coisa, que é o pronto, isto era uma empresa tecnológica, e na altura foi a pessoa que ainda hoje é o CTO da 10 Digital, tinha tido já a sua própria empresa, tinha vendido tudo isso, que acabou por ser uma pessoa que também me ensinou muito ao longo deste percurso. E foi é diferente estarmos 4 miúdos a começarmos com base numa ideia de um programa, de um projeto de empreendedorismo que dura durante 3 dias, não é? E depois eu gostava muito...
Sim, eu acho que aí se calhar também foi determinante o facto dele ser um serial entrepreneur, que é aquilo que normalmente é alguém que faz um projeto, vende e depois cria outro projeto, não é? Se calhar já teve essa experiência e tu ficaste a pensar, será que ficaste a pensar, ok, esta pessoa já passou por isto, portanto está a falar na sua própria experiência, e revias-te nisso.
Eu compro muito a ideia do projeto que me estão a vender, e na altura... Eu andava a jogar muito Duolingo, nem sei, acho que ainda existe.
Sei.
Continuo com sucesso, mas para uma pessoa aprender línguas através de pequenos jogos. E quando me explicaram a ideia de ter uma plataforma que permitia ensinar as pessoas dentro de empresas através de pequenos jogos, com conteúdos que as próprias empresas podiam cruzar, eu imaginei um Duolingo dentro das próprias empresas e vi muito potencial nesse projeto. Claro que depois... Também fruto da... Ele bem disse que eu ia bater com a cabeça. Fruto da minha inexperiência e da... Acho que não conseguimos fazer a melhor execução. A execução que eu idealizava, que é diferente, tu veres um Duolingo e veres aquilo feito ou depois tentares fazer uma coisa semelhante. E não conseguimos chegar ao ponto que gostávamos. Mas a ideia em si, eu achava que tinha mesmo muito potencial e foi principalmente isso que me fez ficar nesse projeto.
Sim, eu também fui acompanhando e de facto achava que a ideia tinha muito potencial, mas é mesmo uma questão de execução às vezes, a execução é que determina o sucesso do projeto, quase sempre, exatamente. E portanto esta oportunidade, eu lembro na altura, tu chegaste a fazer várias entrevistas em Lisboa, andaste de facto em entrevistas até em consultoras, como estavas a dizer, em outras empresas, portanto não havia possibilidade de ficares em Portugal, tu estavas a falar de teres de emigrar para o Brasil, havia essa alternativa, mas de ficar em Portugal podias estar em Lisboa, no Porto, e portanto aqui o que te atraiu foi mesmo este convite e o projeto, não, na altura não foi mais nada.
Não é... 100% verdade. Porquê? Eu vou-te explicar como é que surge essa história. Eu quando fui para noutra fase temporal, um bocadinho mais atrás, eu candidato-me, quando andava à procura de um estágio curricular, eu precisava de fazer o estágio curricular não remunerado para acabar o meu mestrado. E nessa fase, sim, eu fui à Mars, até foi uma vaga, não sei se foste tu ou se foi o Gonçalo, também nosso colega em Praga, que me falou da vaga, porque sabiam que eu sou viciado em chocolates e que eu me devia candidatar a uma empresa de chocolates, que era assim de certo para mim.
Eu lembro-me disso.
E nessa altura eu vou à Mars sem nunca ter ido a nenhuma entrevista de emprego na minha vida. E passo a primeira fase, passo a segunda fase e fui à última fase, em que foi uma vergonha, que me espalhei ao completo. Ao comprido.
Era o que? A última fase?
Não me lembro, sinceramente. Era um exame.
Era uma entrevista? Era
qualquer,
um exercício?
Qualquer coisa
era um
que metia cálculo financeiro e que tínhamos de resolver durante, para marketing. Qualquer coisa que metia cálculo financeiro, que até tinha sido das minhas melhores disciplinas. Só que eu já não contactava com nada daquilo há algum tempo.
Mas eu acho que toda a gente sai desses testes a achar que foi uma noda. Eu fiz testes desses em consultoria, pá, e eu achava que era impossível contactarem-me depois daqueles testes.
Mas depois era preciso apresentá-lo, não é? E era apresentar ali a uma série de pessoas em que eu basicamente disse, olha, pá, isto não serve muito eu estar aqui a tentar enganar-vos porque de facto não atingi o objetivo e tive mais a falar com as pessoas que lá estavam e é engraçado que há uma pessoa que me diz, que eu não sei quem é, eu tenho ideia que seria alguém da área de marketing da Mars, da altura, que já andei até à procura do LinkedIn para lhe agradecer, mas que nunca mais consegui encontrar essa pessoa, que na altura me perguntou, olha, mas tu, a quantas entrevistas é que tu já foste? E eu disse, é a primeira vez que estou num processo de recrutamento. Ele está a dizer, pá, nota-se perfeitamente que é falta de experiência neste tipo de processos, porque o que eu te digo é que tu tiveste uma prestação muito boa, mas de facto nota-se que não tens a mesma experiência que as outras pessoas que aqui chegaram, que estão mais do que habituadas por passar neste processo.
Sim,
portanto,
é
o conselho
verdade.
Que eu te dou, disse-me ele, é ele falar, não eu, é, faz o mesmo que eu andei em entrevistas, em tudo e mais alguma coisa, eu tinha a certeza que não queria ir para uma consultora, mas andei a testar porque eles têm processos de recrutamento muito bons e eu fui treinando nessas que não queria para que depois quando surgisse a oportunidade eu a poder aproveitar. E portanto, quando eu mais tarde vou às consultoras, eu sabia que não queria ir, eu não fui às consultoras, fui a uma que me ligou e disse logo na primeira fase que eu não queria ir para a auditoria, que se houvesse alguma vaga para consultoria e preferencialmente na parte mais estratégica,
fiz o mesmo,
poderia interessar. E depois passaram-me à fase seguinte e me estavam a perguntar porque é que eu queria ir para a auditoria. Eu disse, olha, mas não faz sentido, porque eu disse logo na primeira entrevista que não queria ir para a auditoria. Então foi a entrevista mais rápida da minha vida. Eu vim de Coimbra para Lisboa, estive lá 10 minutos e voltei para Coimbra.
Isso também está errado, de facto. Não, isso é uma falta de comunicação, porque isso não devia acontecer.
Mas foi interessante como processo, ou seja, por isso é que eu te estou a dizer. Não foi de facto uma escolha, porque eu sabia que não queria, foi mais numa perspectiva de... Ok, vim para tentar perceber o tipo de processo que é e para tentar perceber o que é que o mercado pede, mais do que tudo.
Não, eu de facto eu lembro-me quando estava na Católica que o nosso próprio gabinete de carreiras também incentivava muito isso que estavas a dizer, de ir a várias entrevistas e aprender com elas, no fundo, e com os vários processos. E até já tinham, curiosamente, o gabinete de carreiras da Católica já tinha uma noção de que as entrevistas das consultoras seguiam este processo. As entrevistas das empresas de Fast Moving Consumer Goods normalmente tinham este processo. Ou seja, as várias fases do processo que eram normalmente comuns aos vários setores e indústrias. E isso, por acaso, é um trabalho muito interessante que na altura tinham desenvolvido. Certamente hoje já tem ainda mais bem desenvolvido. E acho que é uma das... É um dos fatores que diferencia aquela universidade em particular, mas que é importante no acesso ao mercado de trabalho. Sim. Sem dúvida. E portanto, esta oportunidade do Company Gym, também como é que se posicionava face a todas estas outras alternativas a nível salarial? Ficaste a perder ou de alguma forma ficaste a ganhar?
Eu fui fazer um estágio profissional do IFP. Eu estava a ganhar mais na minha startup, em que eu ia ser sócio, do que neste novo projeto. Portanto, foi mesmo uma coisa de... Senti mesmo que era uma boa oportunidade. Não foi isso que pesou na minha decisão na altura.
Não, sem dúvida. No início de carreira não é assim tão relevante.
Eu cheguei a ponderar não ficar... na Company Gym, precisamente porque me estava a causar uma angústia enorme ver todos os meus amigos a sair e eu a ficar cá sozinho. E é aí que a ESN salva a minha vida, porque depois acabo por contactar com muita gente nova e por conseguir criar novos grupos de amigos. Acho que isso é uma coisa que não se fala muito, mas que pessoas, pronto, cidades mais pequenas... sentem bastante, ou que mudem de cidade numa fase da vida em que não é tão fácil criar um novo grupo de amigos, e que também faz com que muitas das pessoas decidam ir para fora, porque ficando cá tu mantens a família, mas deixas tudo o resto, são as tuas dinâmicas. Então, se calhar consegues ter... Eu senti que os meus amigos tinham uma dinâmica mais regular, porque estavam todos em Lisboa e viviam todos na Avenida da Roma, mais coisa menos coisa, que eu parecia em Coimbra quando uma pessoa lá ia, do que ficando...
Mas calhar é mesmo pensado, porque a malta quer estar próximo, não é?
Muito pensado, mas a verdade é que acabavam todos por arranjar a casa por ali.
Isso é muito interessante. E então, se tu pensares nas outras possibilidades que tinhas, o que é que podes ter abdicado? Para além dos amigos, naturalmente, o que é que podes ter abdicado? Foi a mesma experiência, não é? Portanto, tu ficaste pela experiência.
É completamente diferente se eu tomasse qualquer outra decisão. Eu acho que isso se sente em tudo. É como é que a minha vida era se eu não tivesse ido para a ESN. Ou se tivesse entrado 6 meses mais tarde. Se calhar não estava casado com a pessoa com quem estou agora, não é? Isso muda completamente o curso da tua vida. Pensar numa perspectiva internacional, eu nem consigo imaginar, seria tudo completamente diferente. Podia ter corrido melhor. Sim, ou podia ter corrido pior, não sei, não faço ideia.
Há tantos caminhos que nós podemos dar, é verdade.
Sou feliz com o caminho que escolhi, isso, acho que isso é o mais... E quando deixei de estar feliz, mudei. Acho que sentir que consegui construir esse poder, por mais doloroso que tenha sido, é uma coisa que faz com que tudo o resto tenha valido a pena, sabes?
Depois nós temos que decidir, mas depois temos que assumir as nossas decisões, não é? E estar confortáveis e contentes com elas. E então, tu eras Operations Manager. Isto numa...
Isso é muito fashion, não é? Company Gym e Operations Manager.
num projeto que está a nascer, isto na verdade é fazer tudo.
É isso, eu fazia tudo. Fazia tudo, não, a parte técnica não, obviamente. Nós no início éramos dois, éramos eu e o Pedro, pois,
exatamente.
Em que o Pedro era responsável por toda a parte técnica, mas depois da parte de... Olha, fui eu que arranjei instalações para... Quando eu digo tudo, é tudo. É de encontrar as instalações... A gestão com o pouquíssimo que sabia, a pesquisa de produto e tentar conceber o produto em conjunto com o Pedro, a parte de marketing, trabalho comercial, testes de plataformas, tanto projetos, pá, quando somos dois temos de fazer tudo, não é?
Mas isso significa que, quer dizer, são vocês os dois, tu não reportas a ninguém, não tens nenhum líder a quem recorrer para saberes como fazer as coisas, não é? Portanto, era aquilo que estavas a dizer também, não é?
Foi
que
muito duro.
É uma experiência de empreendedorismo muito boa, tens de facto, é o teu projeto, mas depois também, numa fase inicial de carreira, não tens aquele suporte que se calhar também era importante.
Foi muito complicado, foi muito desafiante, mas foi muito complicado, porque isto ainda era mais duro porque o Pedro, eu estava em Coimbra, o Pedro estava a trabalhar à distância a partir do OVAR. Ou seja, era uma coisa extremamente solitária e em que no início, pronto, eu tinha 22 ou 23 anos, não sei que idade é que o Pedro tem, mas é verdade, já tem mais uns 20 anos que eu, já tinha a carreira feita, já... E eu estava ali...
Mas vocês os dois a trabalhar em sítios diferentes não é fácil, de facto. Estás no início de carreira, queres partilhar ideias, complicado.
Sim, e o Pedro não era o sócio da empresa também, na altura. Portanto, eu acabava por reportar aos donos da empresa e nós os dois estávamos a tentar comercializar aquilo. Epa, só que acho essa falta de... Epa, de conhecimento mesmo. Eu acho que ninguém sai de um curso de gestão preparado para gerir uma empresa. Acabou por ser... muito, muito complicado mesmo no início, depois felizmente, pronto, fomos estando mais próximo de outras empresas e tive pessoas que me ajudaram imenso nessa parte de gestão e fui começando a ganhar controle de tudo isto, também fui ganhando a confiança dos sócios para ter acesso a mais coisas e tudo isso e acabei por conseguir controlar isto minimamente, dentro dos possíveis.
Mas vocês estavam aqui focados no Company Gym? E de alguma forma foi nascendo aqui uma outra vertente, mais ligada, penso eu, ali Corbeirão, que acabou por se transformar na 10 Digital, é isto?
É assim, um dos sócios inicial da Company Gym era, na altura, creio que diretor de marketing, estava mesmo a passar a diretor-geral do ali Corbeirão. E pronto, enquanto foi Company Gym... Acabava por ser com ele que ia fazendo os pontos de situação regularmente, só que a certa altura, lá está, a Company Gym não estava a ter grande aceitação no mercado, nós não estávamos a conseguir lançar aquilo e chega ali um ponto em que é preciso pagar contas e nós aí já tínhamos equipa um bocadinho maior, já tínhamos alguém mais da vertente de design também e começámos a desenvolver alguns passatempos para o ali Corbeirão como uma forma, com serviços. O que foi bom e foi mal ao mesmo tempo, não é? Porque por um lado permite pagar contas, por outro lado tira-te o foco do lançamento do produto e deixas-te conseguir continuar a desenvolver o produto.
O dinheiro atrapalha sempre as coisas.
Exato. Não, mas se calhar se não fosse isso a decisão teria sido fechar logo a Company Gym, nem teria havido fase seguinte. A verdade é que a certa altura também dentro do ali Corbeirão a pessoa que estava a trabalhar na parte de marketing acaba por sair. E eu sempre, pronto, o marketing era assim, aquilo que me deixava o brilhozinho nos olhos. Eu já, na ESN, eu estava responsável pela parte de comunicação, mostrei o trabalho todo que estava a fazer na ESN e pedi, deixem-me gerir isto durante uns tempos, deixem-me tentar ser aqui uma solução. E logo vim, pelo menos enquanto estão a pensar em buscar outra pessoa. E a coisa foi correndo bem. E a certa altura estamos num ponto em que a Company Gym não vendia e havia várias empresas a perguntar ao ali Corbeirão quem é que fazia a parte de marketing, né? Então, e nós nem sequer site tínhamos para a parte de marketing, né? Não havia uma marca, certo. Nós não queríamos vender esses produtos, só que a certa altura estávamos a tentar vender uma coisa que ninguém queria e que não vendíamos a coisa que as pessoas nos pediam. E então... propus...
E tens que olhar para o mercado e guiar-te pelo que o mercado quer.
É, e aí há uma reformulação, pronto, nos sócios, para não haver conflitos de interesses nem nada, e proponho criar a marca 10 Digital, uma coisa horrível, uma fase inicial, era uma página vermelha com um botão a dizer pedir proposta, uma coisa feita com subcontratando alguém no freelancers.com ou qualquer coisa desse
ainda género. Não havia, mas já havia WordPress e Wix e tudo mais, não é? Epa, nessa altura.
Havia,
não?
Mas dava ficava mais caro eu estar a aprender a fazer isso ou estar a pedir à equipa interna que ainda estava a trabalhar na Company Gym, porque nós não matámos logo o produto, estar a parar para fazer um site do que propriamente ir lá subcontratar e fazer um MVP para tentarmos validar o mercado. E aí começa a aventura da 10 Digital, em que recrutámos uma série de pessoas e explicámos a toda a gente, olhem, a ideia é esta, isto pode correr muito bem ou pode correr muito mal, se quiserem entrar, entram, se não quiserem entrar, não entram, mas é um projeto diferente dos que há em Coimbra, em que temos muito esta filosofia que tínhamos na companhia de gym. Aqui, apesar de eu não ser o CEO, já fui eu que recrutei as pessoas e que tentei... A partir do momento em que é criada a 10 Digital, eu passei a ter muito mais liberdade também e consegui comunicar aquilo que eu tinha como visão de o espaço que me tinham dado a mim para errar e para falhar e tudo isso era o espaço que eu queria dar nesta área de marketing, sempre muito com esta perspectiva de Lean Startup, de uma coisa muito tecnológica em que nós temos de testar, validar, se está bem continua, se não está bem paciência, está... aprendemos no caminho, certo? E sabemos que isto aqui não vai funcionar. E com essa visão acabámos por conseguir recrutar uma equipa que eu acho que era ali assim uma dream team, e que recordo agora com muita nostalgia também. A equipa continuou a ser boa, mas foi crescendo, não é? E essas, ficou uma ligação muito grande com essas pessoas iniciais da 10, como é óbvio também.
Será que facilita também tu conseguires encontrar boas pessoas de Coimbra, sendo uma empresa, portanto, de Coimbra e não havendo muitas outras alternativas em Coimbra e, portanto, no fundo, apelares àquilo que apelaram a ti, não é? À possibilidade de conseguires ficar na cidade e conseguires ainda assim ter uma boa oportunidade de trabalho? Ou tu achas que foi o projeto também que conquistou as pessoas?
Epa, eu pareço um sketch de Gato Fedorento, que é aquele tipo que começa todas as perguntas, a todas as respostas com não e depois diz que sim. mas epa, sim e não. Ou seja, eu acredito, epa, são fases diferentes da vida, ou seja, tu quando vais começar uma empresa tu não podes pagar grandes salários à partida e os salários nesta fase inicial da 10, ninguém certamente veio para cá para ganhar dinheiro porque não, eram salários mesmo baixos, em que toda a gente que veio fez uma aposta a sério na empresa. E portanto, nessa perspectiva, não é fácil tu atrair pessoas boas de Coimbra que estejam fora de Coimbra, porque para voltarem para Coimbra com salários de Lisboa é muito complicado numa startup, certo? Por outro lado, tens a universidade que te prepara muito bem muitos estudantes e que se as empresas estiverem atentas aqui a esta oportunidade conseguem ir encontrar pessoas com muito potencial, mas que é preciso formar, e isso é caro também, não é?
Sim, mas era isso que eu me referia, ou seja, o facto de teres bons talentos a sair de Coimbra e de conseguires logo apanhá-los ali de alguma forma, isto porque no início de carreira também acho que não é assim tão relevante tu estares propriamente a pensar que queres ter o melhor salário de sempre, porque as diferenças são menores também e isso chega mais tarde com o percurso que fizeres, não é? Portanto, é importante tu teres uma experiência que te vá valorizar e acho que é isso que as pessoas procuram.
Sim. Há muito talento, mas nesta área de marketing digital em específico, pelo menos em Coimbra, e, sim, espero não estar a cometer nenhuma injustiça, mas...
não há muita formação específica.
Acima de tudo, mesmo que haja formação específica, tu não, na minha opinião, lá está, não percebes verdadeiramente todas as áreas de marketing digital o suficiente enquanto não gerires uma campanha com publicidade paga. Não porque isso seja o único...
Mas isso é assim em qualquer cidade, não é?
Pois,
em qualquer
mas lado. Não porque isso seja o único caminho possível, mas porque isso te permite dar custos às coisas e ter uma percepção clara de que aquele contacto que te custa 5 euros. Enquanto tu fizeste tudo de uma forma orgânica, tu nunca vais fazer contas, ok, mas eu demorei 5 horas a fazer este post, publiquei o post, isto aqui dá-me X. Se tu investes em publicidade paga, é muito fácil de comparar as coisas e aí é que começa a verdadeira otimização. E nunca consegues ir buscar ninguém com esta experiência quase nesta fase, portanto, isto só para deixar claro que pode ser uma oportunidade numa vertente, que é, tens talento, mas por outro lado é uma grande ameaça, que é, se depois as empresas não se conseguem adaptar, e muitas das vezes aquilo que é melhor para a empresa não é o que é melhor para o colaborador, ou não é aquilo que o colaborador quer para a sua vida, há um risco de estares durante anos a investir na formação dessa pessoa e depois a pessoa sair, não é? Mas o risco maior, como diz o outro, é não investir na formação dela e ela ficar, portanto, faz parte.
Ok, e tu, portanto, ao liderares este projeto, a tua função era aquilo que vocês chamam, isto, mais uma vez os nomes em inglês, não é? Digital Strategist, e portanto, isto claramente é o papel menos, eventualmente menos técnico de uma agência de marketing digital, não é? No sentido em que de facto não estás a fazer programação, não estás a fazer design, estás a pensar campanhas, a pensar estratégia. Como é que é esta função? Consegues explicar um pouco esta função para quem não a conhece?
Olha, o que eu te digo é que uma pessoa, na estrutura que é Destiny e na estrutura que a Triber tem também, alguém que seja Digital Strategist, eu não sei se o termo existe, se não existe, aí nós estamos de origem, tá? Tentamos criar coisas que nos façam sentido a nós sem nos estarmos a guiar muito pelos padrões do mercado, né, ou da área, um bocadinho em tudo e nos títulos também. Portanto, na nossa interpretação do que é um Digital Strategist, alguém que chega a essa função tem de já ter feito apoio ao cliente, tem de já ter mexido no Photoshop, mesmo que não seja designer, tem de conseguir resolver qualquer coisa e passar por essa angústia de tentar fazer com que o anúncio passe, que agora felizmente acabou, nos 20% de texto que o Facebook permite, mas pronto, ou seja, tem de ter feito campanhas e otimizado campanhas de publicidade online, tanto no Google como no Facebook, tem de ter passado por essas áreas todas, tem de ter feito copy, tem de ter escrito newsletters, tem de ter tentado otimizar newsletters, para chegar a essa função tem de ter passado por essas funções todas, certo? Portanto, quando tu dizes que é a área menos técnica, é uma área em que tu provavelmente já não vais ter de perder tanto tempo a montar as campanhas, mas em que tu tens de ter o conhecimento técnico absoluto para conseguir ir otimizar, ou para conseguir, mesmo não sendo design, dizer atenção que... Eu costumava brincar muito com isso, com o João Oliveira, a quem mando um abraço aqui, que se tiver paciência para chegar a esta fase da conversa, que entretanto já não está a trabalhar comigo, mas que entrou numa fase inicial da 10, era o designer e front-end developer da 10, e quando eu começo nessa área eu não tinha a mínima sensibilidade em termos de design, sabia o que gostava ou o que não gostava, mas não sabia grandes regras, e a certa altura tu vais trabalhando com pessoas que são especializadas nessa área e em que tu à distância consegues dizer, olha, aquela fonte, enganaste naquela fonte, ou tens um espaçamento entre linhas que não faz
sentido. Sim, tens de ter alguma sensibilidade.
E portanto acaba por ser uma função muito técnica e muito difícil, porque a partir do momento em que chegas a esta função de Digital Strategist, tu tens a função de conseguir supervisionar e ser responsável perante os clientes de tudo aquilo que sai dos clientes com os quais tu fazes a ponte, mas já não és tu que estás a fazer. E portanto isso não é fácil, porque as plataformas evoluem muito, tudo evolui muito, então tu não tens de estar a fazer isso diariamente, tens de continuar a ter a vontade de ir aprender e quase a obsessão de ir aprender mais e mais e mais todos os dias para te manteres a par do que vai acontecendo.
Claro, sem dúvida, mas portanto vocês neste primeiro ano, tu eras Digital Strategist, mas ainda não terias imensa experiência de otimização de campanhas.
Mais ou menos.
Deste tipo de...
Eu já fazia isso para o Beirão há algum tempo. Eu era a única Sim. pessoa que tinha mais tempo, nós não criámos a agência do zero, né? Já fazíamos isto.
Certo.
Para o Licor Beirão, e portanto já tinha essa experiência. Depois integramos outras pessoas que fomos formando ao longo do tempo, mas que não tinham anos de experiência, mas em que passámos esse conhecimento, esse know-how. Né?
Sim, mas aqui entras no fundo no mercado das agências de marketing digital. E como é que foi entrar neste mercado que já tem alguma maturidade também? Portanto, foi muito, vocês estavam muito focados no Licor Beirão para chegar a outros clientes. A abordagem foi fácil ou nesse primeiro ano estavam mesmo focados 100% no Licor Beirão?
Não, foi um pesadelo. Não, o início, não, nós, lá está, quando eu falo daquela equipa com quem criámos ligações muito fortes, os primeiros 6 meses nós vendemos um único projeto e fizemos um acordo, que em função da percentagem das vendas da loja online que conseguíssemos, nós ganhávamos um valor, porque o cliente assim quis. E quando o cliente percebeu que nós estávamos a conseguir meter aquilo a vender muito mais do que ele esperava, ele rasgou o acordo, não nos pagou o segundo mês e arranjou outra agência que trabalhasse com um valor fixo. E nós ficámos com esse valor, okay, com esse valor em dívida. Portanto, nos primeiros 6 meses foi isto. Passado 6 meses, de repente fechámos um cliente muito pequenino, depois fechámos outro, depois outro, e a partir daí começou a correr muito bem, porque depois cada cliente tu tens, se tu de facto fores dedicado ao cliente e se procurares acrescentar verdadeiramente valor, eu acho que os clientes acabam por ser o teu melhor comercial, e um vai aconselhando a outro, outro vai aconselhando a outro, e a empresa foi crescendo a partir daí. Não foi... A questão do licor Beirão é tal coisa, nós quando começamos nós nem sequer queríamos ser uma agência que vendesse criatividade nem que fizesse posts. Eu não me lembro bem da mensagem inicial, mas era qualquer coisa do género, fazemos a sua mensagem chegar à pessoa certa, éramos muito focados na área de performance. Só que depois, okay, como o cliente mais sonante e que, pelo qual as pessoas mais nos reconheciam era o licor Beirão, e tinha aquela comunicação divertida, aqueles posts malucos do Ronaldo, do Papa, exato, mais recentemente do Rei Leão, todas essas coisas, acabávamos por não conseguir vender só performance, porque os clientes diziam, não pá, mas eu quero trabalhar convosco, exato, pela criatividade também, e as pessoas nem sempre percebem, porque é uma área mais invisível, de que a criatividade sem uma boa equipa de performance por trás, o posto pode estar brilhante, mas se não chegar a ninguém, ninguém vai partilhar, né? E portanto as coisas só funcionam em conjunto.
Eu acho que isso é uma dificuldade geral, pelo que conheço das agências de marketing digital, só quando ganhas alguma maturidade é que já começas a garantir que já podes impor a tua identidade, não é? Até lá, quando estás a crescer, tens de sempre sujeitar um bocadinho àquilo que os clientes procuram. Mas eu acho que ajuda também se tu gostares muito do que estás a fazer, e eu acho que tu partilhaste aqui que o marketing era aquilo que mais fascinava na faculdade, portanto, tu foste guiado também por aquilo que gostas, não é, de fazer, e isso ajuda a enfrentar todos os obstáculos.
Sim, sim, eu adoro a parte da comunicação, não só o marketing, mas a comunicação em geral é uma coisa que eu adoro.
Não és daquelas pessoas que foi para o marketing digital, como existem também, e que depois passaram uns anos dizem, epá não, já estou farto disto porque isto... É sempre muito na mesma linha. Já vi isto acontecer com algumas pessoas, mas tu ainda estás fascinado por esta área, não é? Porque também tens aqui uma vertente criativa.
Eu acho que já não é só marketing digital, eu sou fascinado pela área de estratégia, se calhar evolui um bocadinho mais para aí, e domino muito bem as ferramentas digitais. Eu acho que havemos de falar da Triber, acho eu, mas eu acho que é essa a grande mudança em relação ao que eu fazia no passado, é tentar puxar a coisa para uma vertente mais estratégica, não estar apenas a pensar a parte tática de executar um post ou de executar uma campanha, mas conseguir pensar toda a estratégia de uma marca, perceber bem o negócio e perceber como é que dentro das ferramentas digitais e dentro daquilo que sabemos de construção de marcas, sendo digitalmente ou não, como é que nós podemos usar estas ferramentas para construir essa marca mais rapidamente.
Pois, e aí cada desafio é um desafio, não é propriamente como na parte de performance, onde já é mais... ongoing, não é?
É ongoing se tu encarares o projeto sem paixão, a sério. É um mundo, tu tens milhões de formas, mais uma vez, a forma como tu encaras performance, se performance for configurar um post no Facebook e fazer uma publicidade sempre para a mesma audiência, sim, é mais do mesmo. Se tu tiveres a vontade, que é aquilo que nós temos, esta equipa que agora se juntou, de todos os dias temos grupos em que estamos a discutir formas novas de fazer a mensagem chegar à pessoa certa, independentemente de ser com publicidade online ou não. Se cada post que tu faças consoante a mensagem, tu adaptares ao público, tem mais probabilidade de atingir aquele objetivo, e não usares grupos de anúncios pré-definidos, eu acho que é um trabalho apaixonante sempre. Claro que a parte de configurar no software é sempre é chata, não é? Mas todo o processo criativo, eu acho que é das coisas que mais se implementou, que é achar-se que a parte de performance, por ser numérica, não precisa de criatividade. Eu acho que é das áreas onde é preciso mais criatividade. É uma criatividade, okay, diferente, não é fazer uma piada, não é fazer um copy, não é fazer um design, mas é uma criatividade enorme, porque se tu pensares como todos os outros, vais ter os mesmos resultados que todos os outros, não é?
eu acho que o que eu queria dizer também é que talvez nas agências maiores eu sinta que há uma tendência para o trabalho ser mais despachado, não é? Não ser tão, tão pensado, porque tens muitas contas, tens muitos clientes, se calhar não estás tão focado só num cliente ou outro, tens muitas equipas a trabalhar, pessoas mais júniores, menos júniores, e por vezes há trabalhos que ficam muito bem, há outros que se calhar são mais para dar seguimento e fazer avançar, não é? E de facto acho que isso é uma oportunidade para, se calhar, eventualmente players mais pequenos que possam ter uma abordagem um bocadinho mais personalizada, mais pensada, não é?
Sim, e eu acho que nem sequer é preciso ir a grandes agências. Tu se tiveres uma estrutura muito microfuncional, e trocando a palavra cara por se tiveres uma pessoa especializada em email marketing, outra pessoa especializada em performance, outra pessoa especializada em copy, outra pessoa especializada em design, ok, tu vais ter 5 especialistas a fazer aquilo, mas nenhum deles vai ter uma visão global sobre o projeto. Yeah. Então também se torna mais difícil analisar o resultado de cada uma daquelas áreas e as pessoas têm mais dificuldade a evoluir. Enquanto se tiveres mais tempo para refletir sobre os projetos, pá, é um bocadinho isso que na verdade eu sentia falta pessoalmente, de ter tempo para olhar para o cliente e para conseguir discutir, ok, o que é que correu bem, o que é que não correu bem. Eu quando criei este post eu tinha este objetivo, porque é que isto foi atingido ou foi superado ou não foi superado? Esse poder parar para analisar tudo isso é muito importante, e quando tu tens uma estrutura muito microfuncional torna-se muito caro parar, porque em vez de teres 3 pessoas passas a ter 10 pessoas a ter de parar para analisar isso e cada uma a dar insights sobre a sua microfase. E claro que tens capacidade para trabalhar com muito mais clientes, mas ganhas umas coisas, perdes outras coisas. Eu não sei qual é que é a resposta certa. Sei como pessoa...
Eu acho que não há uma resposta certa.
O que é que eu sentia falta e o que é que eu tentei procurar neste novo projeto também, um bocadinho.
Eu acho que depende disto, também numa lógica de cliente, acho que depende um bocadinho do que tu queres para o trabalho que estás à procura, não é? Claro. Portanto, agências de dimensão e de características diferentes oferecem resultados diferentes. Se acharam esta primeira parte interessante, não percam a segunda parte, que confesso, acho que tem conteúdo ainda mais útil para a nossa reflexão pessoal. Ao falarmos sobre a experiência do Pedro na 10 Digital, as razões e o processo de saída, e a perspectiva dele sobre o potencial do teletrabalho, entre outros temas. Será publicada exatamente daqui a uma semana, no próximo domingo, dia 10, porque dia 15, como já é habitual, temos um novo convidado. Entretanto, continuem protegidos e estejam atentos às redes sociais do podcast, porque esta semana vou lançar um passatempo cujo prémio é muito útil para vos posicionar melhor no mercado de trabalho, ou deixando-vos já aqui uma dica no mercado das transferências no LinkedIn. Beijinhos e abraços.